dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu só, antes de começar a leitura, vou justificar a ausência do vereador Júlio, que houve um incidente com o pessoal da família e ele teve que morte de um sobrinho, ele teve que se ausentar e o Jarbas esteve conferindo ali. Ele vai trazer o xerox do óbito do parente aí para poder justificar a ausência. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 22 de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar-lhes à consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1300, de 17 de outubro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a eleição de equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara e Res. Pelo projeto de lei número 1300, estamos propondo critérios e procedimentos a serem adotados para a realização da eleição direta para a escolha da equipe diretiva das escolas da rede pública municipal de ensino. Cabe lembrar que a possibilidade da gestão democrática do ensino público, com eleição e participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, já foi autorizada pela lei municipal número 1349, de 15 de outubro de 2008. O projeto de lei trata de como se constituirá a equipe diretiva, quem estará apto a candidatar-se a qualquer cargo, votar e ser votado, além das inscrições das chapas, entre outras disposições pertinentes à matéria. Enviamos o projeto de lei para apreciação de vossas senhorias, solicitando que o mesmo seja colocado em votação na próxima sessão, visto a necessidade de agilizarmos o processo eleitoral. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de outubro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1300, 17 de outubro de 2008. Estabelece critérios e procedimentos para a eleição da equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara e RS. Segue juntamente os artigos que está à disposição dos colegas, conforme cópia emitida pela mesa. Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de outubro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Emenda modificativa número 03 ao projeto de lei número 1295 do Executivo, de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, altera-se a redação da meta do projeto de lei número 1295, de 29 de 9 de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação: título, arborização de ruas, praças e jardins, meta R$5.000. Aí é alterado na manutenção dos serviços do gabinete do prefeito, que reduz então passa de 2 para 5 e daí reduz R$3.000 no gabinete do prefeito. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, do PT, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Emenda modificativa número 02 ao projeto de lei 1295 do Executivo de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295 de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Aí altera a ação é 04717, manutenção do PROEIC, Programa Integrado com a Comunidade. Passa a vigorar, então, de 6 mil para 12 mil, sendo daí retirado da manutenção do ensino fundamental, que reduz, então, 6 mil o valor do orçamento. Sala das sessões, em 20 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, PT, vereador Edésio Luiz Foleto, PT. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 1295 do Executivo de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295 de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. A ação então 029.03, cursos profissionalizantes. Preparação para o trabalho e geração de renda. De 10 mil, então, passa a vigorar com 20 mil o orçamento para o ano de 2009. Sendo retirado da ação 02901, manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social, que reduz para 210 mil. Sala das sessões, 20 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, do PT, vereador Edésio Luiz Foleto, PT. Indicação número 57 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de vender a casa colonial existente nas proximidades do trevo da RS 553 com a BR 158 de propriedade de nosso município. Justificativa. Com o valor obtido na venda deste imóvel, poderá ser construída a casa do produtor na zona urbana de nossa cidade, trazendo mais benefícios aos nossos produtores, tendo em vista que a casa colonial atualmente se encontra fechada e está sendo alvo de vândalos. Sala das sessões, em 20 de outubro de 2008, vereador Jorge Mastella, PMDB. Câmara de Vereadores. Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian, 28 anos, semana da escola. Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria e família para participar da programação alusivas aos 28 anos da Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian, a realizar-se de 20 a 24 de outubro de 2008. Então, consta junto aqui no folder a programação com palestra, que já ocorreu hoje pela manhã, e amanhã tem um torneio intersérie, quarta-feira espetáculo com o contador de histórias, 15 horas, também segue o mesmo, e durante todo o dia acontecerá a Feira do Livro. E sexta-feira, dia 24, Festival de Talentos, a partir das 9 horas, com almoço festivo ao meio-dia. Encerramento às 18 horas do dia 24. São essas matérias que constam na hora do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Edésio, vereador José Faustovo, vereador Marino, vereador Jorge, vereador Gustavo. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Jorge. Vereador Valdecir. Vereador Marino. Vereador José. Vereador Edésio. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Jorge.
Alô. Vou cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Jacinto, secretário Mantovani, Gustavo. Cumprimento os demais vereadores, companheiros. É com muita satisfação e honra, né, que eu retorno a essa casa por mais alguns dias. E a gente teve pouco tempo de preparar algum trabalho. Estamos aqui, companheiros, estou com uma indicação, os senhores devem ter tomado já conhecimento da nossa casa colonial lá de cima, da 158, foi motivo de várias controvérsias, né, discussões aí. Eu, como sócio da colonial, a gente já teve muitas vezes discutindo a viabilidade de fechamento e coisa parecida. O Poder Executivo também tem dado a sua opinião. E então, eu tenho entrando com uma indicação ao Poder Executivo, minha ideia, meu pensamento, que ela tem onerado por muito tempo o nosso município. No início, ela tinha um funcionamento eficaz, né, importante, mas com o passar do tempo, as pessoas que foram lá cuidar, tomar conta, não tinha a mesma aplicação do início, digamos, não tinha a mesma vontade, a mesma criatividade, e foi dando prejuízo, e mais prejuízo. E ultimamente ela tem sido um foco de, digamos, atraindo vândalos, né? Estão arrombando, levando coisas internas lá, importante. E além de todo o prejuízo, já causou o município. E no início a gente sabia que se tratava de um cartão postal para o nosso município. Quando passavam, né, pessoas, visitantes, viajantes, até invejavam o nosso município por ter uma casa assim interessante, bonita ali, e funcionava. E com o tempo agora ela se virou nisso aí. Eu acho que ela não se encontra mais pessoas disponíveis, capacitadas para tocar essa casa aí, visto por causa do problema de vândalos e outras coisas mais, né? E eu acho que, para o nosso produtor, eu também sou um produtor, um pequeno produtor, temos aqui vereadores, companheiros, seu marido também, que é, eu acho que seria interessante o nosso município ter uma feira permanente, como existe em vários municípios, a gente tem ideia aí, Panambi, que eu sei, e tem, acho que em Boa Vista do... Não, Boa Vista não, Salto do Jacuí, que eu sei que existe uma casa produtor também, semelhante, que aí o próprio produtor... Ele fosse responsável por a venda do seu produto e que tivesse funcionamento assim, sem interrupção, permanente. Eu não quero menosprezar de forma alguma a nossa colonial, da qual sou um sócio fundador, mas eu acho que uma casa diretamente dirigida pelos produtores e ele sendo encarregado da venda do seu produto seria bem mais interessante e menos oneroso ao município e aos próprios produtores. Então, senhores vereadores, eu pode ser, digamos, não muito, assim, digamos, por vereadores, achando que pode ser alguma coisa assim que não venha cair bem para o município, vender uma casa que serve de cartão postal, mas eu acho que do jeito que está assim, ela só vai denegrir a imagem do nosso município. A gente está sabendo que está para ser construído um arco, coisa parecida assim. Então, de um lado, né, vai ter indicação do município e aquela casa abandonada, né, vidraças quebradas e tudo mais. Então, se tiver na mão futuramente de pessoas particulares de iniciativa privada, ela pode voltar a ser um lugar assim, acessível, assim, interessante. Essa pessoa ela pode ter uma casa moradia ou simplesmente aquilo que imaginar. Seria mais interessante, então, o município se desfazer dessa casa e iniciar um espaço aqui no nosso, na zona urbana, que seria mais interessante para os produtores vender seus produtos. Então, seria essa a minha indicação. Senhores, entrego minha palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo para o vereador Darley.
Saúdo à mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e a nossa assessoria que se faz presente. Inicialmente, só para comentar a questão da indicação do colega, eu sei da vontade do prefeito de fazer a Casa Colonial, né? E ele, acredito que publicamente até nunca demonstrou, mas eu sei que ele tem aí buscado até... conversar com pessoas para explorar a parte até da gastronomia e vejo com bons olhos, assim, no sentido que há uma preocupação do executivo, né, em fazer essa casa colonial, E até assim a questão de vender ou não, até não sei no momento que pensa o prefeito, mas acredito que por ser de madeira, se vai vender, não sei financeiramente que valor conseguirá, né? Se existisse uma possibilidade de trazer e construir essa mesa, né? Uma opção que penso aqui, né? Mas eu acredito sim que é vontade do executivo construir a casa, né? Que seja vendendo aquela ou trazendo para a cidade a mesma, né? Construindo embaixo de uma forma diferente, né? E aproveitando aquela parte de madeira. Mas eu concordo com o vereador que tem que tomar uma atitude, eu acho que não dá para deixar assim, né? Aquilo lá não traz com bons olhos para o nosso município, até mesmo quem, né, quem passa de fora. Mas eu sei sim da vontade do prefeito de fazer, até acredito que ele pensa de trazer para cá, né, aquela própria...
Uma parte, vereador.
Tenha bondade.
Nós em reunião do partido semana passada, até foi comentado, até o seu Aquiles S.E., que é o proprietário da terra, onde foi emprestado, né, a parte, o local para ser construído, até em conversa informal com o prefeito, se dispõe a comprá-la, a casa, que é o terreno já dele, né? Então compraria o que a prefeitura gastou em cima. Para ele botaria um caseiro de moradia dele. Seria isso, senhor presidente.
Não, eu acho interessante a colocação do colega, mas então nós queremos dizer que o terreno lá não é público. Não é público. Então, na época, construíram uma casa colonial num terreno sem ser de domínio público. É por isso que eu, quando eu falo aqui na tribuna, colega vereador Leia e demais, e fazia as minhas críticas ao então prefeito Paulo César Zambra, sigo aqui dizendo a atitude de um prefeito de fazer isso. Vejam vocês, fazer um investimento público, né, em cima de uma área que nem pertence ao poder público municipal. Isso é fruto de atitudes que muitas vezes foram tomadas por impulso, ou porque eu sempre dizia e falo até hoje, né, que existem prefeitos no nosso país que, porque muitas vezes você faz um projeto a nível de país e porque vem recurso, às vezes fazem sem avaliar direito, né? Então, eu sempre analisei assim, quanto se perde no nosso país quando, às vezes, muitos prefeitos, né, tomam atitudes assim simplesmente por pensar que é recurso federal, né? Aí parece que é uma farra de dinheiro e é fácil de usar. Não podemos nos esquecer que um centavo gasto do governo federal pertence a nós. Então, né, assim quando é roubado também pertence a nós, mas assim como talvez é feito de uma forma, então né, não se admite você fazer um investimento numa área que nem pertence à prefeitura. Então, é um comentário à parte, mas que é interessante a gente saber, né, porque vejam vocês de que forma que as coisas se conduziram no passado, né? E que hoje está ali, infelizmente, né, eu acho assim que sinalizar a questão da obra até tinha fundamento, mas que hoje tem que tomar uma solução, né? Então, vamos torcer aí que o prefeito tome essa atitude aí e que venha então a contemplar essa casa colonial, que é essa dentro da área urbana, né? Esse é o principal, porque eu sou vizinho aqui da colonial e sei, né, que o espaço é pequeno, né? Que bom se fosse um lugar mais arejado, com mais espaço para tu expor mais coisas até, né? Eu sonho assim com uma casa colonial com uma pipa grande, né, mostrando, até dando demonstrações, né, Jorge, tu que gosta muito dessa área, né, das vezes tu fazendo uma demonstração para as pessoas que vêm de fora da forma como se faz um, né, uma cana ou um vinho, né? Então são coisas que, se um dia acontecer, vão ser bom para o nosso município e para o nosso pequeno produtor. Com relação às nossas emendas, até foi discutido aqui junto quando foi feitas as prestações dos demonstrativos fiscais por parte da contabilidade do Poder Público, juntamente com a apresentação da LDO, nós já questionamos até umas questões. Então, nós estamos fazendo três emendas aqui, juntamente com o vereador Edésio. Uma, nós tínhamos na LDO, tem R$2.000 para gastar no ano que vem na área de arborização de ruas, praças e jardins. Então, a gente se reuniu juntamente com o partido e os companheiros de partido, e achamos que é pouco, então ampliamos para 5 mil. Aumentamos 3 mil, é uma emenda nossa, e retira do gabinete do prefeito esse valor de 3 mil, porque toda emenda que você faz tem que dar origem da receita, então você lança numa área e tem que retirar de outra. Com relação ao PROEIC, também o Programa de Integrada Comunidade, também ele tinha no início ali na LDO R$6.000, ano, né, investimento. Nós achamos pouco, também alteramos, passando para 12 mil, dobramos este valor, se assim os colegas, né, nos apoiar e votar a favor da nossa matéria. E ela também retira esses 6 mil, então, da manutenção do ensino fundamental, que de 430 mil passa a vigorar com 424. E também na área de cursos profissionalizantes, preparação para o trabalho e geração de renda, nós tínhamos ali na LDO, né, temos ainda 10 mil, né, a gente propõe juntamente com o vereador E10, então, dobrar este valor para 20 mil reais, ano, né, esse investimento no ano. E aí também nós retiramos da manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social, que faz parte do mesmo órgão, né. A gente tirou 10, de 220 passou para 210 e dobrou o valor, então, em cursos profissionalizantes. Com relação ao projeto aqui da questão dos critérios para o procedimento para a eleição das escolas municipais, como não vai ser votado hoje, eles pedem para a próxima sessão, nós iremos também durante a semana avaliar aí todos os artigos, né, porque é bem interessante. Eu acredito que os colegas também têm que ficar bem atento aí, porque nós vamos definir os critérios. Então, né, não, se algum professor ou alguém, enfim, vier reclamar dentro, né, a gente que tem esse ônus aqui de aprovar, então, de repente, a gente pode conversar aí com os colegas para a gente avaliar bem se existir alguma coisa para se alterar. É possível durante a semana se fazer uma emenda. De momento, era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vice-presidente Gustavo para poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Saudar novamente os colegas vereadores, a mesa diretora, o Gustavo e o Darley. Referente à indicação do vereador Jorge também, a gente vem acompanhando um pouco essa situação. Eu já sabia que até por parte do proprietário da terra, o seu Aquiles, que até faziam ou que desmanchasse, até por problemas de se esconder, entrar lá para fazer alguns abigeatos lá nas propriedades dele. Eu acho que tem que ser estudado muito bem a situação, se ele tem interesse ou... No custo, eu acho que é mais viável até vender para ele do que desmanchar e trazer. Mas eu acho que tem que fazer um estudo muito aprofundado aí com o prefeito, da própria colonial, aí se há a intenção de novamente utilizar aquilo ali, senão eu acho que tem que sim dar um fim do que se faz com aquilo ali. E até para ressaltar, eu vejo a colonial, eu acho que tem que tomar mais algumas decisões. Eu acho que está muito cômodo aí a prefeitura bancando. A diretoria, alguma coisa eu acho que tem que fazer. A gente vê os produtores trazendo e vendendo produtos diretamente para o consumidor e não passa na colonial. E isso desvia a arrecadação da colonial. E isso não vai gerar dinheiro para a colonial para se desenvolver. E se é para ela ficar ali nessa prefeitura bancando, eu acho que tem que ter você fazer de repente uma comissão, Secretaria de Agricultura, colonial, administração aí. Eu acho que para o ano, eu acho que tem potencial para crescer a colonial. E eu acho que é só trabalhar em cima que dá para fazer um trabalho melhor, sim. Eu queria também aqui, conversei hoje com a esposa do Daniel, até liguei para falar com ele, não estava, falei com a Juliana, a respeito dos barulhos ali do baixo assinado. Ela me salientou que na segunda-feira à noite foi terrível o assunto, o barulho. Mas já na terça foi entregado, o Neide entregou um papel para... as normas, tudo do silêncio que nós discutimos, e terça, quarta já foi melhor, ela sexta parece que foi um pouco mais alterado, sábado e domingo disse que foi um pouco mais calmo, ela disse que não estava, mas pelo que o pessoal comentou foi um pouco mais calmo. Eles até sugeriram que nós esperássemos mais uma semana para ver qual é a posição, a atitude que eles vão tomar durante essa semana novamente. E, de repente, a gente convoca a parte civil e militar aí para discutir, ver se tem que tomar alguma decisão mais drástica. Eu vou pedir também agora para o para a Carla e os Arbos que você faça uma moção então pelo aniversário do Ângelo, da escola Ângelo Furião, já que foi recebido um comentário, então que você faça pelo aniversário e se encaminhe para eles. E até eu gostaria de pedir para os colegas, quem puder, eu dificilmente vou poder ir essa semana, então quem puder, se o Gustavo puder apresentar a câmara, se mais alguém que possa ir, talvez sexta-feira, parece que é o que tem festival, uma escapadinha, se é de noite eu consigo ir, mas de dia dificilmente. No momento era isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe peço, presidente.
Não havendo mais oradores, passamos para um pequeno intervalo para que sejam olhadas as matérias. Não havendo matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Edese, vereador José, vereador Marino, vereador Valdecir, vereador Jorge, vereador Gustavo. Não há escrito, senhor presidente.
Então, antes de encerrar, então, novamente, a respeito da Rua Alcides Frederico Linas, para a próxima sessão, aí, que o pessoal que não se manifestou ainda, que venha com uma posição aí, para nós podermos dar um final a essa questão aí. Mais outra questão, acho que antes de sair, então, a questão do horário aí, vamos, se querem prolongar o horário daí, vamos pensar, antes de sair, vamos tomar a decisão para nós resolver. Não havendo mais oradores, antes de encerrar esta presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que no próximo dia 27 será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.